reportagem especial.
E por falar sobre o Enem, de todos os temas relacionados à educação, seguramente nenhum teve mais destaque em 2009 do que o Exame Nacional do Ensino Médio. Com a adesão de 25 universidades federais, a proposta de vestibular unificado do Ministério da Educação, o Enem passou a representar chances reais de ingresso no ensino superior, não apenas no ensino superior privado pelo ProUni, programa que reserva vagas para estudantes carentes, mas também no Sistema Federal de Ensino, que além de ser gratuito, tem reconhecidamente melhor qualidade. Mas o que valeu manchetes na imprensa nacional e internacional não foi o caráter democratizador do exame, e sim o fato de uma das provas ter sido roubada em outubro, véspera da realização dos testes. Além de ter provocado um prejuízo estimado em R$34 milhões, o fato ainda colocou em descrédito a capacidade do Ministério da Educação de garantir o sigilo do exame. Depois do roubo das provas, outros eventos também garantiram ao Enem publicidade negativa. Quebra-quebra nos locais de prova por causa da intolerância com atraso de candidatos em um dia de fortes tempestades, erro na divulgação dos gabaritos em um momento em que os candidatos estavam amedrontados por informações falsas de que o gabarito havia vazado. Tudo culminou com a renúncia do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Reinaldo Fernandes, que disse não haver mais clima para continuar no cargo depois da série de erros e desencontros. Todos esses contratempos desviaram a discussão acerca do exame e dificultaram a consolidação das mudanças pretendidas pelo Ministério da Educação. Por isso, 2010 é apontado por especialistas como um ano de esperança de consolidação do novo Enem. É o que você confere na reportagem de hoje da série especial A Década da Educação, que tem produção de Larissa Arantes e Priscila Brito.
A Década da Educação.
Ah, mais uma oportunidade, né? Visto das outras que a gente tem aí, então o Enem é mais seguro.
Não foi só Fernando Pereira, de 17 anos, que apostou todas as cartas no Enem em 2009. Governos, universidades, especialistas em educação, todos esperavam muito do Exame Nacional do Ensino Médio. A expectativa era que, com as mudanças promovidas pelo MEC, além de facilitar o ingresso no ensino superior, o exame passaria a avaliar o conhecimento de forma mais contextualizada e menos conteudista, forçando a própria reformulação do ensino médio. Mas a fraude, dias antes da data de realização da prova, colocou em xeque a credibilidade do Enem e o próprio potencial de inovação da prova. O que mais se ouviu foram opiniões como a da estudante de 17 anos, Desirê da Silva.
Hoje quem está fazendo, a maioria das pessoas já fizeram o vestibular, já passaram e a maioria já fez a matrícula. O Enem hoje não está tendo a mesma importância de antes.
Mas antes mesmo da fraude concentrar as atenções de estudantes e imprensa, na avaliação de especialistas, a discussão em torno do novo Enem já seguia um rumo distante do ideal. Para que o novo teste promovesse melhoria na qualidade da educação brasileira, o debate deveria estar focado na nova concepção de avaliação e ensino proposta pelo exame. Mas o anúncio de que 39 universidades públicas aceitariam a nota da prova como alternativa aos vestibulares tradicionais deu uma outra dimensão ao Enem. Por isso, segundo a professora da pós-graduação em Educação da PUC Minas, Marina Salgado, o potencial de ser um modelo inovador de avaliação e ensino só deve ser consolidado em 2010.
Eu acho que ela pode se tornar nisso, sim. Acho que a médio prazo. Eu acho que a curtíssimo prazo ainda há vários entraves, né? Vários entraves, inclusive organizacionais, administrativos, políticos. Mas nada impede que ela venha a ser isso, essa porta de entrada realmente.
A necessidade de recuperar o potencial da prova, de forçar a inovação da educação brasileira, custou a demissão do ex-presidente do INEP, Reinaldo Fernandes, que entregou o cargo no fim do ano passado. Abalado com a série de contratempos que se seguiram ao cancelamento da prova, Fernandes lembrou em sua carta de demissão que o Enem representa uma nova concepção de ensino, pois busca contextualizar o conhecimento, acabando com a velha decoreba. Com uma nova forma de avaliar, o exame conseguiria nortear a educação básica, principalmente o ensino médio, para não ser apenas espaço de transmissão de saberes específicos, mas de compreensão do mundo. Além disso, o novo exame iria corroborar uma mudança anunciada pelo MEC, a alteração do currículo do ensino médio que já começa neste ano. O Ministério da Educação assegurou apoio técnico e financeiro às escolas que apresentarem propostas de reformulação curricular. O projeto batizado de Ensino Médio Inovador vai ser desenvolvido em cerca de 400 escolas de 18 estados. Com tudo isso, o coordenador do Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais da Faculdade de Educação da UFMG, José Francisco Soares, aposta que o novo Enem deve ter potencial de reforçar as mudanças anunciadas pelo MEC.
Não, o Enem, ele tem um papel, o novo Enem, ele tem um papel importante na educação básica brasileira. Ou seja, por enquanto a educação básica, ela está completamente orientada apenas para a admissão no ensino superior e não para a vida. Ou seja, nós temos que aprender na educação básica o que vai nos fazer capazes de funcionar na sociedade complexa que a gente vive. Então o novo Enem, ele é primeiro um bom finalizador para a educação básica. Apenas em segundo lugar, embora isso tenha recebido mais visibilidade, ele é uma forma de admissão ao ensino superior.
Mas para ser, antes de tudo, uma avaliação do ensino médio, o Enem não pode se transformar num grande vestibular. Isso porque esse tipo de processo seletivo causa nervosismo extremo nos estudantes e faz com que o conhecimento se resuma ao que vai ser cobrado na prova. E já que o novo Enem pretende abolir esse caráter determinista da educação, ele próprio não pode se tornar algo do tipo. Como impedir que o Enem se transforme num grande vestibularzão se ele é a porta de entrada para instituições de ensino superior? É o que questiona o professor José Francisco Soares.
O ruim do vestibular é ter criado isso, que é uma maneira completamente ritualística. Eu aprendo algo porque isso estará numa prova. No dia seguinte eu posso esquecer. Quer dizer, eu não tenho nenhuma conexão com o meu futuro. É uma coisa que, se fosse como eu costumo brincar, se o vestibular exigisse sânscrito, eles aprenderiam sânscrito. Entende? É um ritual. A educação é para a vida.
Com produção de Priscila Brito, Larissa Arantes para a UFMG Educativa.
E amanhã, na última reportagem da série A Década da Educação, o desafio da reformulação do currículo do ensino médio. A série A Década da Educação tem produção de Larissa Arantes e Priscila Brito, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassi Narci.